9h22, temperatura 8 graus na rua 14 de julho, manhã fria, né? Também com muita umidade, toda essa situação agravada aí pelo mais um evento climático registrado ontem em todo o estado do Rio Grande do Sul. Finalzinho da manhã, durante a tarde também, madrugada com bastante vento. Bom, para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui o coordenador da Defesa Civil de Lagoa Vermelha, Edmilson Ferreira da Silva, que nós queremos cumprimentar. Bom dia.
Muito bom dia, Flávio. Muito bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique. Muito bom dia também ao Josmar.
Josmar Veloso, integrante da Emater, é o chefe da Emater de Lagoa Vermelha. Bom dia, Josmar.
Bom dia, Flávio. Bom dia aos ouvintes da tua rádio. Bom dia, colega Edmilson aqui presente.
Bom, inicialmente gostaríamos de fazer um panorama sobre o trabalho da Defesa Civil e a situação que se encontra hoje o município. Já temos um levantamento, Edmilson?
Sim, Flávio, nós temos um levantamento prévio na área urbana, né, do município de Lagoa Vermelha. Nós já conseguimos aí mapear toda a metade da cidade, seria da Presidente Vargas, pro lado da Presidente Vargas ali, os bairros São Sebastião, Gaúcha, Boa Vista, Colina, Oliveira, toda essa faixa, né, até o bairro Vida Nova, São José, até a área industrial, e o bairro Medianeira. Foi o que a gente conseguiu mapear ontem, o que nos permitiu mapear ontem até às 18 horas. Nós fizemos aí um levantamento de 55 residências danificadas. Dessas 55, 10 residências é uma situação de média grande monta, e as outras casas assim foram de pequena monta, né? Foi algumas telhas do beiral, algumas cumeiras, né? Então, esse levantamento prévio nos mostra, né, que apesar de o vento ter alcançado aí os 120 km por hora, né, ter sido o vento mais forte de todo o estado do Rio Grande do Sul no dia de ontem, os estragos não foram tão grandes assim aqui na área urbana do município, né? Ainda temos hoje aí alguns levantamentos ainda na área urbana do município e alguns levantamentos na área rural para fecharmos os números, Flávio.
Até porque do outro lado da BR, lá também a gente tem vídeos, informações, inclusive feitas através da reportagem do Ricardo Silva, bairro Suzana também teve, né, moradias,
sim,
atingidas.
É, nós ainda não estivemos lá, né, vamos estar fazendo isso na manhã de hoje, e aí a gente já vai estar até a metade da tarde, eu acredito que nós já vamos estar com os números aí todos exatos, né, números oficiais aí já fechados.
E no interior, Josmar, também muitos vídeos chegaram à nossa reportagem, vocês que trabalham com os produtores, as pequenas, né, propriedades, têm informações, como é que está a situação aí no interior?
Nós tivemos ontem à tarde, então, com o colega Wilson Nadim, visitando algumas propriedades, né, na região aí do Capão do Cedro, Capão do Cipó, foram as, né, as regiões mais atingidas, mas temos aí, né, fechando alguns números, em torno de 30 residências, né, entre residências, galpões, teve alguma coisa na área de estufas, né, de cultivo protegido também, estragos aqui na parte do sítio do Erval. Então ele foi, digamos, em algumas regiões foi mais forte, né, os danos foram maiores, né, nós tivemos aqui no Capão Alto também, pegou o salão da comunidade, né, ali no Capão do Cedro, pegou muitas propriedades, Capão do Cipó também, onde houve queda de árvores sobre residências, sobre galpões, então teve danos bastante expressivos, né. Felizmente nada, né, de pessoas, né, com machucados, alguma coisa nesse sentido, alguma coisa de animais, teve, né, árvores que caíram sobre animais, né, aconteceu isso, mas a maioria danos materiais, né, então algumas estradas também tiveram que ser desobstruídas, né, então caiu bastante árvores sobre redes elétricas, então o pessoal ainda, muitas propriedades ainda estão sem luz, né, sem energia no período da manhã, mas acreditamos que o pessoal, né, da região já está trabalhando aí nos locais para restabelecer a energia. Mas houve um grande prejuízo, a gente nota em algumas localidades onde passou, né, o ciclone, que ele devastou o mato, né, todo, o que estava no caminho ali, né, as residências ali foram bastante danificadas.
Pois é, esse fenômeno pode ser considerado um ciclone então, Edmilson?
Flávio, assim, como a gente falava ali fora do ar, aqui na cidade, na área urbana de Lagoa Vermelha, é engraçado porque foi apenas o vento. Já no interior, então eu acredito que ele foi ganhando força, né, aqui na área urbana do nosso município, quando ele começou a atingir a área ali, a região do Capão do Cedro, um pouco antes ali no Capão do Cipó, ele começou a se formar esse ciclone, porque você veja bem, aqui na cidade foram apenas alguns destelhamentos de telhas em beirais. Se ele se forma o ciclone e passa o ciclone aqui pela área urbana da cidade, o estrago teria sido muito maior, porque aqui, como que a gente justifica isso? Aqui na cidade, as árvores caíram e ficaram deitadas, né? Já no interior, ali, principalmente no Capão do Cedro, Capão do Cipó, e aí posteriormente na cidade de Capão Bonito e muitos capões, aonde esse vento passou, ele foi abrindo caminho. Então, isso se caracteriza o ciclone nessa área rural, porque ele foi torcendo árvores, ele foi quebrando árvores, e o que estava na frente ele foi varrendo.
Como se fosse um moinho aí, moendo tudo.
Exatamente, que é a característica do ciclone, né? Ele vai... O vento ele vem em redemoinho, né, na linguagem mais popular, né, eles formam um redemoinho e vai girando, então tudo onde que ele passa ele vai torcendo e vai levantando, né,
arranca para cima
e vai arremessando. Isso pode arremessar aí a vários quilômetros de distância, né, inclusive um caminhão tombou na BR por força desse vento, e o motorista do caminhão disse que quase que virou o caminhão ao contrário, né, no sentido contrário que ele estava passando. Então isso caracteriza-se, né, na área rural aí do município, que tivemos aí um ciclone.
Pois é, esses eventos, Josmar, vêm acontecendo com muita frequência, né, ao menos na história de vida que a gente tem, não presenciávamos essas questões e até dizíamos, olha, a Lagoa Vermelha parece ser um local privilegiado, porque não sofre com esses fenômenos que a gente assistia muito aí pelas mídias, né, pela TV principalmente. Qual é a justificativa, o que se pensa que possa ter acontecido para que hoje também nós estejamos na rota desses fenômenos?
A gente vem, né, acompanhando, né, se torna mais frequente isso, né? Ontem até nós conversávamos com os colegas, né, em outras oportunidades nós já discutíamos isso. Alguns especialistas dizem que isso vai se tornar frequente, né, na nossa região, a nível de estado, enfim. Com certeza alguma coisa tem a ver com mudanças climáticas, né? Isso a gente acompanha a nível de Brasil, a nível de mundo, né? À medida que nós mudamos a paisagem, muda-se sistemas de produção, você acaba se tornando vulnerável a algum tipo de intempérie como essa, né? Então, o que a gente notava ontem olhando, né, os matos, né, se a gente fosse imaginar aquilo ali numa cidade ou em outro local, o tamanho do estrago que poderia ser feito, né? Então, né, parece poucas residências no interior, mas se não tem essas áreas de matas que, né, ajudaram bastante a conter o vento, né, onde ele passou na área de mata nativa, ele devastou toda a área, né? Então imagine isso, uma intensidade dessas numa cidade, num local onde tenha mais residências. Né, seria muito maior o estrago e até mesmo vidas de pessoas, né?
Uhum. Então, dá para dizer que as matas, elas até de certa forma protegem, atenuam esse fenômeno?
Com certeza, né? Se nós formos olhar, né, nesse sentido, nós temos que ter a questão de preservação, ela tem que estar presente, né, em todos, não como uma imposição por lei, mas sim, né, que a gente tem que ter as áreas de proteção, tanto para conservação de água, como nós, né, recém estamos, né, retornando da questão de uma estiagem, quanto dessa proteção dos ventos. Isso serve tanto para as residências quanto para animais, para plantações também, né? Então nós tivemos uma sorte de nesse período não estarmos com áreas de grandes culturas implantadas, porque senão com certeza o estrago também seria nessas áreas de lavoura.
As lavouras poderiam ter perdas quase que totais, né?
Isso, onde ele, né, no caminho onde passou esse ciclone, né, o estrago com certeza seria bastante grande.
E nessas estufas onde vocês acompanharam, foi grande o prejuízo também?
Também o pessoal teve, né, um prejuízo grande com a questão de plásticos, né, com estrutura, muitas vezes que ela se dobra e você acaba não conseguindo, né, montar elas de volta, né, então tem que descartar e se comprar uma estrutura nova. Então acaba onerando o produtor também, né, que já vem se recuperando de custos de produção altos aí em virtude da estiagem, mas são coisas que a gente não consegue conter, né, a gente tem que, até discutimos antes ali com o Edmilson, que a gente vai ter que começar a criar um planejamento tanto para construções quanto muitas vezes até se pensar num fundo municipal nesse sentido. Se a gente começa a ter isso frequente, talvez no futuro os municípios vão ter que criar um fundo específico para auxílio tanto de produtores quanto né, de pessoas da cidade, nesse sentido, porque, né, vai ser frequente esse uso, né? Então,
É algo que pode e deve mobilizar o município já para se prevenir. Dimilson, obrigado pela presença aqui, nos transmitindo essas informações. Com certeza vamos falar muito ainda sobre esse assunto aí ao longo dos nossos programas.
Muito obrigado pela oportunidade, Flávio. Tenha um bom dia.
Também o Josmar Veloso, né, que esteve aqui com a gente, chefe da Emater. Obrigado pela presença. Estamos à disposição para divulgar as ações aí da Emater para auxiliar os nossos amigos lá da Zona Rural.
Nós que agradecemos aí o Flávio, a toda a equipe, e fica um momento para a gente repensar, né, se é isso que nós queremos, né, se o sistema de produção tem que ser pensado, né, só na produção, ou nós temos que também, né, ter essas áreas de preservação que podem nos auxiliar nesse sentido também, né? Então é importante muitas vezes a gente repensar um pouco o nosso modo de desenvolvimento, se ele é sustentável ao longo do tempo ou não, né? Então fica essa reflexão,
né? Com certeza, né? E na dúvida, vamos replantar, reflorestar, né? Usar aí de todos os recursos disponíveis para cuidar melhor do nosso meio ambiente. Afinal, quando sofremos, sofremos todos juntos. Então, temos que fazer as soluções juntos da mesma forma. São 9h48. Vamos a um rápido intervalo. Em seguida, a gente continua aqui no Temática. O que acontece é assunto.